Estamos de volta com o CBN Ponta Grossa em sua primeira edição. Agora se estabelecido o contato com o deputado Fábio Oliveira do Podemos, que ontem esteve cumprindo a agenda aqui na cidade de Ponta Grossa, na sede da CPG, e agora gentilmente participa de nossa programação. Deputado, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista à CBN.
Ricardo, bom dia Ponta Grossa, bom dia aos ouvintes da CBN. Obrigado aí pela oportunidade, Ricardo, que sempre é uma grande honra poder participar da CBN, que é uma rádio tão importante e que tem levado notícias de forma imparcial aí para todo o paranaense.
Como frisamos, né, deputado, o senhor esteve ontem aqui na cidade participando de um encontro importante, né, com várias lideranças na CPG. Como que é essa relação com o setor produtivo e as principais demandas apresentadas?
Ricardo, eu entendo que o setor produtivo, independente da área dele, quer seja agro, quer seja comércio, quer seja indústria, são as molas propulsoras da economia do estado do Paraná. Quando você fala, por exemplo, do G7, né, que envolve diversos grupos como cooperativas, a FIEP, a FACIAP, a CP, enfim, todos os que fazem parte, a gente está falando de mais de 90% do PIB do estado do Paraná. Então, como eu tenho uma formação técnica e o meu anseio e o que eu tenho trabalhado aqui com o time do gabinete é nós fazermos uma gestão, um mandato técnico, ou seja, política baseada em evidências. Não adianta você fazer política se isso não traz retorno para a população paranaense, retorno positivo. E eu entendo que se nós fortalecermos o setor produtivo do estado do Paraná, a gente consegue fazer com que o bolo da economia do estado do Paraná ele cresça. Porque existe uma tendência de políticos trabalhar por região. Quando a gente trabalha unicamente por região e a gente decide tirar uma fatia, essa fatia ela fica muito pequena. E a minha vontade e o que eu tenho feito é trabalhar para que o bolo da economia do estado do Paraná, ela cresça como um todo. Então, eu fui ontem aí em Ponta Grossa, uma das agendas foi na Associação Comercial Industrial de Ponta Grossa, eu estive aí com a presidente, com a Geórgia, fui muito bem recebido ali por quem estava lá, porque eu não fui contar o que eu estou fazendo, eu fui prestar contas para o meu eleitorado, que eu tenho feito isso por diversas associações comerciais do estado do Paraná, prestando contas daquilo que a gente tem feito, não só para o paranaense, de uma maneira em geral, mas também para o setor produtivo.
O senhor acredita que cada vez mais é necessário essa aproximação, né, com as lideranças do setor produtivo, né, para realmente, né, ter a percepção das reais necessidades da região como um todo, né, um pensamento mais macro, que acaba fortalecendo todas as regiões, no caso em especial aqui os Campos Gerais?
Com certeza, eu entendo dessa forma, como engenheiro civil, inclusive formado em Ponta Grossa, eu sou um pontagrossense adotado, né? Estudei aí de 95 até 99, indo todo dia ali para o campo campus de Uvaranas ali, então me sinto um pontagrossense, sim. A região de Campos Gerais, e todo, né, todo, tudo que ela demonstra, porque a gente vê uma complexidade nessa área de produtiva em Ponta Grossa. A gente vê grandes indústrias, a gente vê o setor produtivo do agronegócio, a gente vê praticamente todos os segmentos do setor produtivo aí em Ponta Grossa. E só para você ter uma ideia, Ricardo, agora a gente está organizando aqui uma audiência pública onde nós vamos discutir a conectividade no campo. Porque hoje, independente do tamanho do produtor rural, independente do segmento que ele está, ele tem investido hoje em equipamentos, em estruturas, em que já tem tecnologia embarcada. Só que qual é a forma com que ele tem recebido do Estado, independente se o Estado do Paraná ou do Estado-nação, né, federativo, em relação à questão da conectividade onde ele está localizado. Eu estive recentemente no Chile, com a minha família, descansando, e eu tive a oportunidade de visitar o deserto do Atacama. Para você ter uma ideia, num raio de 150 quilômetros, existe apenas um posto de gasolina. Mas, impressionantemente, no meio do deserto, onde a casa mais perto está a 30 quilômetros de distância onde você está, você tem conexão com a internet. Então, é possível, sim. Existe tecnologia para que isso aconteça, só que hoje, no estado do Paraná, os nossos produtores rurais não têm a conectividade no campo. Então, nós precisamos, como legislativo, nós precisamos, como executivo, conversar sobre isso e achar uma solução para que não só a região dos Campos Gerais, mas todo o Paraná e o setor produtivo do agronegócio se beneficie, por exemplo, com esse assunto de conectividade do campo, que é algo que a gente tem discutido.
Deputado, o senhor teve um projeto, né, aprovado na Assembleia Legislativa do Estado no que diz respeito à mudança na legislação sobre o IPVA no Paraná, sobre a responsabilidade, né, do pagamento do tributo para o atual ou antigo proprietário. Esse projeto, né, como fizemos, foi aprovado na Assembleia e recebeu vistas do governo. Se puder contextualizar para a gente do que se trata esse projeto e o que será desenvolvido a partir de agora, né, para poder, né, ajustar, né, essas situações que foram apontadas pelo governo.
Tá. Ricardo, ele foi aprovado aqui na Assembleia, ele passou por todos os trâmites, só que ele foi vetado pelo governo, tá? Ele não foi sancionado, ele foi vetado. E agora o que nós estamos trabalhando aqui dentro da Assembleia é para a gente tentar derrubar esse veto, para que efetivamente essa votação, que foi unânime aqui dentro da Assembleia, tanto na CCJ quanto no plenário, ela efetivamente aconteça e ela beneficie o cidadão. De que forma? Hoje, a forma como a lei foi escrita, e eu digo para você, afirmo que ela foi escrita muito bem, é a forma como ela está sendo interpretada é que tem causado prejuízo, não só para os empresários que trabalham com a compra e venda de automóveis, mas também para aquele cidadão que decide por conta própria fazer a sua própria transferência veicular. O que que acontece hoje? A lei, ela diz que os ônus referentes aos débitos do IPVA deverão ser cobrados também do atual proprietário. A Receita Estadual de posse desse também, eles estão cobrando não só do proprietário atual, mas eles têm cobrado também do proprietário anterior, que vendeu o veículo sem ônus nenhum, totalmente quitado, e através dessa construção desse artigo, a Receita Estadual tem cobrado do antigo proprietário também de forma colaborativa. O que que acontece? Nós fizemos um projeto de lei corrigindo isso e não permitindo que ocorresse mais essa interpretação. Então, ele foi votado aqui dentro da Assembleia Legislativa, como eu já disse, ele passou por todos os trâmites aqui, e em todas as instâncias ele foi votado de forma unânime a favor do projeto de lei que eu fiz. E quando chegou lá no Poder Executivo, ele foi vetado, né? E então agora nós estamos trabalhando aqui dentro da Assembleia para derrubar esse veto, para que efetivamente essa lei ela vire uma esse projeto de lei ela vire lei, para que a gente possa beneficiar todo o paranaense em relação a essa questão da cobrança errônea desse IPVA. E só um detalhe, Ricardo: as pessoas e empresas que têm entrado contra o governo em relação a essa cobrança indevida, eles já têm recebido resultado positivo dentro do Tribunal de Justiça, dentro do TJ, já tem até transitado e julgado, e ou seja, apesar do governo continuar fazendo essa cobrança indevida e perdendo essas ações, o governo está preferindo ainda pagar as sucumbências dessas ações.
Deputado, ontem a Assembleia, né, retomou as atividades parlamentares, né, após o recesso. Como é que tá as expectativas aí para os próximos 6 meses, né, menos de 6 meses até, né, após esse período de recesso?
Nós temos alguns assuntos aqui, Ricardo, que com certeza vão mexer com o dia a dia do paranaense agora no segundo semestre. Por exemplo, a venda da Copel, né, que é um assunto que está sendo discutido bastante aqui dentro da casa. E um outro assunto também, inclusive esse particularmente eu vou me envolver bastante, porque eu sou o coordenador da Frente Parlamentar de Engenharia, é sobre a questão dos pedágios, né? A gente tem uma previsão que seja feita a licitação do primeiro lote agora no final do mês de agosto, e o segundo lote é para o final de setembro. E lembrando que tanto o lote 1 quanto o lote 2, ele interfere bastante em Ponta Grossa e região, e é onde vai afetar mais diretamente essa região. E como engenheiro civil, que teve muita experiência dentro do Exército em execução de obras pesadas, inclusive construção de rodovias, eu vou me dedicar com bastante afinco na questão da fiscalização dessas obras. Que tipo de fiscalização? A fiscalização de que se as obras estão sendo executadas de acordo com o cronograma firmado em contrato, mas também se elas estão sendo executadas nas melhores técnicas da engenharia, para que, no caso de uma empresa alegar que ela precise fazer algum reajuste de preço, a gente já ter subsídios para dizer e ajudar o governo do estado, né, como fiscal, se isso realmente faz sentido ou não, ou se essa empresa vai ter que esperar o degrau tarifário.
Deputado Fábio Oliveira, do Podemos, participando ao vivo aqui da programação da CBN. Deputado, agradecemos demais a gentileza da entrevista. Tenha um bom dia e até a próxima oportunidade.
Bom dia a todo Ponta-Grossense, bom dia a todas as pessoas que moram na região aí de Ponta Grossa. Obrigado, Ricardo, por essa oportunidade. É um grande prazer sempre estar podendo conversar com os ouvintes da CBN, principalmente aí os de Ponta Grossa.